hey, como es lo que es? Muito bem-vindo. Como é lo que es? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast, este programa auditivo que consiste em conversas sobre desenvolvimento pessoal, também sobre a vida, sobre o comportamento humano, sobre a mente e a psique, e é uma parceria, uma colaboração duofónica.
Uau!
Da autoria de Martim Torres e
Hugo Zagallo. Hugo Zagallo. E nós estamos muito felizes por continuar a fazer isto. Ontem fizemos um live de perguntas e respostas e eu acho que isto pode ser uma feature habitual. Fazemos um episódio e depois fazemos um de só perguntas e respostas
para o Instagram. Temos que ativar aquela coisa do façam-nos perguntas no Instagram. E podem
temos de ter
fazer.
Um jingle. Temos de ter um jingle. Pam,
temos ter...
pam, pam, pam.
Podemos ter. Olha, deixa-me arrancar este programa com o habitual elogio a essa imponente barba que está cada vez mais monumental.
Compacta. Exato.
Mais compacta, mais densa. E tu estavas-me a dar umas dicas, porque eu estou a deixar, porque aceitei o teu desafio e estou a deixar crescer a minha barba também. De manutenção de barba, que é o quê? Tu segues canais de YouTube específicos? Tens recomendações para crescimento de barba? As mulheres que ouvem o programa, que nos perdoem durante cerca de um minuto, só para eu perceber esta informação, que pode ser útil para os homens.
Sim, tens que abraçar todo o processo da barba.
É, porque essa barba demorou... Tu estás com quanto tempo de barba nessa cara?
É difícil dizer porque eu já tinha um avanço, um head start da minha barba habitual.
Sim.
Mas eu diria 4 meses, talvez. O que se diz é que tens que esperar 90 dias até a tua barba se manifestar na sua real... voluptuousness.
Na sua real plenitude.
Exato.
90 dias, então espera aí, eu estou há 2 semanas sem fazer a barba, são 14 dias, portanto
tens
mais
3
duas...
meses, sim, mais ou menos.
Obrigado por me poupares a vergonha de falhar esta conta matemática em direto. Ok, 3 meses, não é? Ok.
Exato. Mas é um processo e quanto mais te identificares com ele, melhor. Quanto mais disseres, eu sou uma pessoa de barba agora. Isto já não é um 3-day shadow.
Pois é, mas é que, sabes o que é que me preocupa? É porque eu estou a chegar aqui a um ponto em que isto parece-me que vai ficar durante muito tempo assim, que é um misto deste gajo não está a cuidar de si próprio, com falta-me de densidade suficiente para ter barba, portanto há aqui problemas também de autoestima em termos da minha... densidade de barba,
masculinidade,
a minha masculinidade está a ser posta em causa.
Pá, o truque é acreditar, evitar as pessoas e a parar.
Ok,
tu tens que manter as fronteiras da barba em
domagens,
excelente,
né?
Estado. Se puderes contrabalançar com uma roupa mais profissional.
Ah, vai ajudar, aí, claro.
Vai ajudar, sim.
Pois, porque se tu estás com uma t-shirt com nodo,
claro.
Exato, não é? Porque se tu estás t-shirt rasgada, de calça de fato de treino e barba por domar de 4 semanas, epá, isto é
claro.
Um gajo que desistiu da vida.
Há muitos sem-abrigo que têm barbas invejáveis, mas dentro de todo o contexto
pois
não
é.
Ficam bem.
Pois é, era pôr-lhes um fatinho a ver se aquilo não ficava logo.
E a parar e arredondar, exato.
Sim. Muito bem, olha, obrigado pelas dicas e pela força motivacional, portanto vamos em frente, vou continuar esta missão.
Olha, tenho que te dar um elogio a nós os dois, não sei se tu te apercebeste, mas o nosso último podcast foi absolutamente inédito, no sentido...
Foi o do autocontrolo, não?
O do autocontrolo, sim.
Sim, sim.
Nós tivemos um autocontrolo inacreditável em resistirmos à nossa tendência habitual e imparável de mudar de assunto.
Ah, olha,
nós
que
não mudámos de assunto nem uma vez, fomos firmes ao conteúdo que nem uma flecha.
Muito bom, muito bom.
E foi isso que eu perguntei a uma das nossas ouvintes, uma das nossas patronas.
Sim.
Que eu pergunto-lhe sempre o que é que ela achou, porque ela é uma boa pessoa para me dizer.
Uhum.
E eu perguntei-lhe: achas que foi um bocadinho lento? Talvez. Ela diz: não, a única diferença foi bom é que vocês não fizeram o habitual de espera lá, não, interromper, estás a ver? e ir para trás e dizer o outro lado. Portanto, eu queria só dizer aqui um bocadinho do outro lado. Nós andámos a mandar abaixo o sistema quente, o sistema emocional do podcast inteiro. Mas o sistema quente e o sistema emocional é a razão que faz a vida valer a pena. Tipo, portanto, tu tens de ter autocontrole, tens que exercer esse controle sobre o sistema emocional, mas depois também tens que deixar ir de vez em quando. Tens que apreciar um bom jantar, tens que saber-te apaixonar, tens que fazer um bom sexo, isso é tudo o sistema animal límbico, estás a ver? Tens de ter os dois, é preciso dar um bocadinho dos dois. E no último podcast eu gostava que tivéssemos dito um bocadinho mais disso, mas pronto, é assim.
Não, mas fizeste agora a adenda, portanto eu acho que não é... Até porque é bom começar um novo podcast relembrando o que é que se falou no anterior. E até porque os nossos tópicos acabam por estar sempre um bocadinho interligados, não é? Hoje vamos falar de várias coisas. Vamos falar de inconsciente coletivo, mas também da teoria da consciência materialista e de teorias mais esotéricas da consciência. Se calhar, Zagalo, pergunto-te a ti em jeito de pontapé de saída, qual é que será a diferença entre o inconsciente e o inconsciente coletivo?
Ok, primeiro vamos começar pelo inconsciente, porque o inconsciente é um conceito que toda a gente conhece, que está completamente dentro da nossa sociedade, é implícito, mas quem o popularizou foi Freud. E antes disso, ninguém pensava no inconsciente da mesma forma como pensamos agora.
Ok.
Portanto, o inconsciente é tudo aquilo que não está ao teu alcance consciente. Estás a ver? Portanto, a ideia, o símbolo melhor para representar isto é o do iceberg.
Ok.
Tu tens uma pontinha cá fora que é o teu consciente. Depois, um bocadinho abaixo, tens o pré-consciente, que é aquilo que não está na tua consciência no momento atual, mas tu podes... fazer surgir a tua consciência. Por exemplo, se te perguntar qual era a cor das tuas paredes quando tinhas 15 anos,
tu vais lá buscar essa informação.
Tens lá. Se eu te perguntar uma coisa que tu sabes, tens que ir lá buscar. Às vezes não te lembras, mas está no teu pré-consciente. E depois o inconsciente é tudo aquilo que tu não tens acesso.
Ok.
E é muito maior, portanto, a maior parte do iceberg está debaixo d'água. Mas este inconsciente tem muito mais informação do que o teu consciente, porque o teu consciente tem uma capacidade de atenção limitada. Tu só consegues estar a olhar para uma coisa ao mesmo tempo, por exemplo. É muito limitado. Tudo o que é hábito, tudo o que é intuição, tudo o que é memórias reprimidas, está tudo no inconsciente.
Os hábitos estão no inconsciente, disseste agora mesmo, não é?
Alguns estão no pré-consciente e alguns estão no consciente, mas aqueles mais profundos... tu não te apercebes, podes dizer que estou no inconsciente. E é sempre possível trazer do inconsciente para o consciente coisas. Aliás, a psicoterapia, a psicodinâmica é esta a técnica.
Ok, tu trazer vais falando ao ponto.
Sim. E a teoria de Freud era que o teu inconsciente estava sempre a tentar sair cá para fora. Estás a ver? Portanto, uma das cenas como sair cá para fora é os. Conheces o sleep freudiano?
Não, relembra-me, por favor,
que é quando estás a dizer uma palavra parecida, por exemplo, vais dizer sexta e dizes sexo.
Tua mente está a pensar no sexo, não é?
Sim. Exato. Pronto, mas o Freud era obcecado com sexo.
Pois era.
Era mais do tempo dele, porque ele vivia naqueles tempos vitorianos onde o sexo era proibido, tinhas de casar para conseguires ter sexo, então...
Claro.
E era uma sociedade muito dramática, então as pessoas, aí é que era o momento da histeria. Ele achava que a histeria que as pessoas demonstravam era coisas sexuais reprimidas. O Freud era muito estranho, mas uma das coisas que ele trouxe para o mundo da psicologia, que agora faz parte do senso comum, é o inconsciente, ou o subconsciente, como as pessoas chamam. E toda a gente conhece isto. O inconsciente faz parte da tua experiência de vida.
Ok.
Agora, o que o Jung fez, e aqui é que é diferente, e aqui é que vamos trazer o inconsciente coletivo, é que o inconsciente coletivo não tem nada a ver com experiências tuas.
Exato.
Estás a ver? É como se fosse... Diz.
Não, ia dizer que tu tinhas-me dado o exemplo de quando as nossas filhas brincam a ser mães, não é? Tipo, elas vão buscar a informação que têm da mãe, mas depois há outra componente... que já está intrínseca nelas, não é? Como é que é essa teoria?
Sim, pá, isso é o melhor exemplo. Porque, por exemplo, os patos, isto chama-se priming.
Ok.
Tu tens um pato bebê ou 10 patos bebés e eles são programados para seguir o comportamento que está padronizado como sendo um comportamento de mãe.
Exato.
Portanto, se tu começares a andar, eles vão-te seguir todos. E vão dizer, ok, aquilo que se mexe quando eu nasço é o comportamento de mãe. Portanto, eu vou seguir isso. Agora, a questão é, onde é que está essa informação?
Exato.
Onde é que está a informação que, para eles reconhecerem este padrão de comportamento como a mãe?
Como sendo da mãe, pois é.
Sim. E aqui é que há várias teorias. E o Jung é completamente... Pá, ele é um artista. Tipo, tu lês Jung e não percebes nada. Então, e depois ele contradiz e tens que interpretar. E é muito difícil de perceber, mas basicamente o conceito do inconsciente coletivo é como se fosse um repositório de memórias herdadas do teu passado ancestral. Tipo, os humanos não são só... Toda a gente percebe que a tua morfologia é influenciada, a forma como tu pareces, não é? O humano é humano, tem nariz, tem braços, os animais são diferentes, que isto é influenciado pelos genes, pela evolução.
Exatamente.
Então, assim como houve uma evolução genética corporal, também houve uma evolução psíquica.
Claro.
Então, essa informação tem que estar a algures. E essa é a ideia, que é tu tens instintos e vais-te comportar no mundo.
Sim.
E esse comportamento, para ele, é uma coisa que é hereditada, que é herdada biologicamente. Portanto, não tem a ver com a tua experiência.
Yeah.
E isso da mãe é, pá, é o melhor exemplo. É a tua filha, quando está a imitar a mãe dela, ela não está a imitá-la exatamente. Ela está a pegar em pequenos pedaços de mãe, daquilo que é a mãe, e a brincar a ser essa mãe. Então tu podes dizer que a mãe, e já houve imensas mães que encarnaram essa mãe.
Exato.
Tu podes dizer que essa mãe é um arquétipo.
Yeah.
É como se fosse um autorretrato do instinto.
Epá, isso é incrível. Isso é incrível e faz tanto sentido, não é? E tu tinhas dado outro exemplo também, que era o do jogo, do vencer o monstro. Como é que era esse?
Sim, portanto, um dos objetivos dos animais, uma das diferenças entre os animais e as plantas, é que os animais mexem-se.
Yeah.
Portanto, um animal, mesmo um organismo minúsculo, unicelular, tem essa capacidade ou de ir ou de não ir, ou de fugir ou de parar. E então isso extrapolado para os humanos é coragem, enfrentar o monstro, fuga, fugir do monstro, ou congelar, ficar parado.
Sim.
E então esses comportamentos que aconteceram milhões de vezes ao longo do nosso percurso evolutivo são arquétipos, tipo, já encarnaram várias pessoas. Tu já estiveste numa luta?
Já, sim.
Porrada.
Posso dizer que sim. Conto pelos dedos as vezes que aconteceu, mas sim.
E o que é que sentiste?
Epá, a que nível, não é? Tipo, é uma cena de...
Não sentiste o que eu sinto quando andei às lutas? É que alguma coisa tomava conta de mim, que já não era bem eu lá.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.
Sim. Há
algo que se apodera de ti, não é? Uma bombada de adrenalina que te deixa... Pá, o que é que isso quer dizer?
Estamos a dizer que este arquétipo ou este padrão de comportamento já encarnou tantas pessoas ao longo da nossa história evolutiva que tu podes dizer que isto transcende o humano. Tipo, outro exemplo é...
Uau.
Ok, há um rei, não é?
Uhum.
E o rei é rei. E está lá um gajo que está a ser o rei. Mas há características e tipos de comportamento que se espera do rei que essa pessoa está a fazer ou não, não interessa. E depois esse rei morre e vem o próximo rei preencher esse papel.
Yeah.
E o que é que tu podes dizer que é um rei? Um rei é um ruler, é um reinador, tipo. Então quando tu vais tirando as fatias sociais até chegares à base das bases, aí tens o arquétipo. Portanto, um dos arquétipos é o ruler, que é aquele que reina. E isso, podes dizer que isso transcende a pessoa, porque vai encarnando várias pessoas. As pessoas falam em vidas passadas e em reencarnação. Não foste tu que já tiveste várias vidas. Foram as vidas que já tiveram vários tus.
Epá, isso é incrível. Isso é incrível.
Isso eu agora estou sempre a tentar dizer frases que posso pôr em quotes
que
no,
podes
no
citar no nosso Instagram. Eu adoro estes episódios mais... mais menos práticos, não é? mais de divagação e de pensar nestas coisas, porque aprendi imenso contigo e este aqui realmente é fascinante e faz tanto sentido.
Isto é louco, é completamente. Se tu pensares, por exemplo, um copo d'água.
Sim.
O que é um copo d'água?
Ok, agora estás-te a mandar para fora de pé, estou a sentir. Ou não?
Não, não. Um copo d'água, se calhar não é o melhor exemplo, um copo d'água. Ok, um martelo, o que é um martelo?
Um martelo é um instrumento que tem uma função muito específica, não é?
Ah, ok, ok, é interessante que tu disseste isso. Tu podias ter dito o martelo é uma cena de madeira com uma coisa de metal no fim. E não disseste.
Tem uma função, não é? É feito com um propósito.
Pois, um martelo pode ser visto como uma cena de madeira com um pedaço de metal no fim. Ou pode ser visto como uma coisa que constrói casas de madeira e que te põe um sítio onde viver.
Yeah.
E tu também podes ser visto como um organismo estático que tens braços e pernas, ou podes ser visto como um organismo que faz coisas no mundo.
Sem dúvida.
E essas coisas foram feitas tantas vezes ao longo da nossa história evolutiva que são, que transcendem a própria pessoa, que são imparáveis. E tu vês isto, pá, mesmo as pessoas que estão completamente contra o mundo e que acham que isto é um capitalismo nojento e estão sempre em casa a fumar ganzas. Imagina este gajo. O que é que ele está a fazer quando está em casa? Está a ver filmes sobre super-heróis, a jogar jogos na PlayStation, a fingir que é o herói. Pois tipo, estas histórias que são externas, tipo, chamam pelo teu interno. Tipo, ecoam na tua alma.
Pois é.
Por dizer.
Pois é,
e fazem-te comportar como aquilo que chama por ti. Estás a ver? Porquê é que nós gostamos de... Porquê é que não simplesmente ficamos aqui à espera de morrer? Tipo, a beber água e a comer? Porquê é que nós queremos fazer coisas? O que é que chama por nós? Pronto, e a ideia do Jung é essa. É que há padrões de comportamento que pela repetição ao nível, à escala evolutiva, têm tendência de voltar a acontecer.
Isso é interessante. Deixa-me perguntar-te uma pergunta que me está a surgir, que é como é que nós podemos potenciar isso, não é? Aquilo, a aptidão para que nós temos, como é que nós podemos encontrar o nosso papel e aquilo que realmente estamos aqui para cumprir, não é? Tipo, qual é que vai ser a vida que vamos adotar?
Exato, qual é que é o papel que tu queres jogar?
Qual é
o personagem que tu queres ser na tua vida, sim?
Exatamente. Como é que se decifra? Como é que a gente entende? Eu vivo muito com essa dualidade, porque é... Às vezes sinto que sou uma coisa, outras vezes sinto que sou outra. É uma escolha? É aleatório? Ou há coisas geneticamente? Por exemplo, uma pessoa que nasce pequenina, se calhar não será o melhor jogador de basquete, não tem as melhores armas para ser o melhor jogador de basquete, não é?
Sim, sim, sim. Sim, eu acho que há aqui uma forma de implementar isto, com certeza. Eu acho que vem pelo lado dos interesses. Portanto, isto que chama por ti, se tu pensares quem é que tu admiras,
uhum,
e me disseres quem é que tu admiras, então é isso exatamente que tu deves perseguir.
Ah, interessante.
Porque o que tu admiras é o que chama por ti.
Interessante. Pode ser uma, sim, pode ser uma solução para decifrar isso mesmo, não é? Quem é que eu admiro?
E eu pergunto sempre isto.
Mas se calhar, sabes que eu, pensando na tua pergunta, eu se calhar admiro pessoas diferentes por razões diferentes.
Uhum. Claro, e tu não és só um papel, tu vais encarnar vários arquétipos ao longo da tua vida.
Pois, era aí que eu queria
chegar. E muitos deles não vão ao nível, a este nível de inconsciente coletivo, muitos deles são só sociais. Por exemplo, já trabalhaste num café, ou já tiveste algum trabalho?
Ou seja, acho que o mais próximo daquilo que tu queres dizer é, pá, já trabalhei como assistente de câmara em televisão, numa coisa que supostamente não era a minha área, não é? Tipo, não...
Pronto, mas quando tu vais fazer esse trabalho, parece que estás a encarnar esse personagem, não é? Automaticamente.
Sim, sim.
Porque a expectativa das pessoas que estão à tua volta é essa. Este gajo é um assistente de câmara, está vestido como tal, portanto eu vou tratá-lo assim. E tu comportas-te assim.
Pois é.
Tipo, eu quando trabalhava em restaurantes, e estava a servir à mesa, tipo, tu ficas com exatamente os mesmos movimentos que os outros, tipo, encarnas este arquétipo que não é arcaico neste sentido, mas é social. Tipo, e na roupa também, já falámos disto, quando tu vestes um fato, és um gajo de fato.
Pois
tipo,
é.
E fazes as cenas do fato e ajeitas a manga, estás a ver? Então o que é isso? O fato tem um arquétipo, tem uma personagem que tu encarnas que é imparável.
Pois é.
Que transcende a pessoa.
Sabes o que é que vai estar a acontecer a ti? É que tu agora és um gajo de barba e agora és um gajo muito mais sábio.
Não, eu estive a ler estudos sobre barba. As pessoas de barba têm mais, inspiram mais confiança,
yeah.
Mas também é mais provável que as pessoas achem que eles cometam um crime.
Ah, é? É. Sim, mas faz sentido. Faz sentido.
Há várias contradições, sim. E depois a cor da barba também importa. Uma barba só negra dá mais para o lado do assustador. Se tiveres um toque de branco, já é mais sábio.
É mais sábio, pois é.
Exato.
E tu estás no bom caminho da sabedoria.
Sim, eu próprio, a falar isto dos arquétipos e das tuas posições com o fato, eu também me sinto como um gajo de barba agora. Faço movimentos de pescoço que não fazia antes.
Pois é.
Tipo, estou sempre a mandar o queixo cá para fora, por exemplo. Tipo, isto é uma cena de barba.
Pois é. E eu já tinha reparado nisso. Interessante, muito interessante. Ou seja, então, em jeito de tornar isto prático, quem quiser ser um artista, que se vista como tal, não é? Que se comporte como tal. Quem quer ser um jogador de futebol, se calhar tem que usar mais roupa desportiva constantemente.
Sim, encarna a personagem. Tipo, deixa-te ir com os padrões que aconteceram no passado.
Uhum.
E pronto, é isso. Epá, e há algumas evidências que apontem da neurologia que apontem para estes arquétipos. Tipo, toda a gente sabe, isto é completamente conhecido, que é aquela frase: neurons that fire together wire together. Portanto, quando os neurónios, aquelas redes neuronais que funcionam juntas, quanto mais funcionarem, mais essa rede vai ficar conectada e mais probabilidades tem de voltar a acontecer esse comportamento. O que eles descobriram é que havia avenidas de padrões de conexões neuronais que já estão definidas, mesmo que não tenham sido navegadas. Portanto, parece que há uma predisposição para tu responderes a certo tipo de padrões de comportamento no exterior, claro. Dentro do teu cérebro.
Claro.
Mas isto é uma ilação, não, é impossível de provar. E é isso, pá.
Muito bom, pá. Este episódio foi para mim um abrir de mente, um abrir de cabeça. E o que eu levo daqui é isso mesmo, é comportar-me como aquilo que eu quero ser. Quem é que são os teus ídolos? Perguntaste-me há bocado, quem é que são as pessoas que tu admiras?
Os meus ídolos, por ordem, desde os 15 anos, foi Jim Morrison.
Pois era, Jim Morrison.
E eu fui ele.
Pois foste.
Eu fui ele. Eu queria ser ele ao máximo.
Pois era, eras anarquista total, só fazias porcaria. Yeah. Mas eu percebo. Vestias-te de preto, só te vestias de preto.
Sim,
não é?
Sim.
E mais, é isso,
é que os arquétipos também podem ser. Há o arquétipo da descida aos infernos, por exemplo.
Pois é.
Tu também podes encarnar isso. As pessoas que mandam tiros na escola, isso também pois, é um arquétipo. É. Tu ires até ao
que
fundo.
Horror.
Portanto, há várias coisas que encarnam e encarnam-te mesmo. Tipo, eu vejo isso, pá, a raiva é a melhor coisa. Quando tu vês quando eu vejo a minha filha com raiva,
sim,
zangada, tipo, eu digo, pá, alguma coisa possuiu esta pessoa. Estás a ver? E como é que tu vês a raiva? Por isso é que os antigos achavam que havia muitos deuses. Porque esta raiva, eu quando estou com raiva, sou muito mais parecido contigo com raiva do que nós sem nada, estás a ver?
Sim.
E como é que é uma coisa que se apodera dos teus pensamentos, que te diz o que dizer, que te faz fazer coisas que tu não queres fazer e depois tu sais de lá, tipo como se acordasses deste possuimento?
Pois é, meu, isso acontece imenso.
E dizes, epá, fogo, não sei o que é que fiz, mas fui possuído pela raiva.
Pois é.
Estás a ver? E pronto, e é isto que é o arquétipo. Se calhar este foi o melhor exemplo.
Este foi um excelente exemplo.
É uma coisa que transcende o indivíduo, que é encarnado por várias pessoas e que existe ninguém sabe onde.
Pois é.
Mas há uma teoria.
Conta-nos.
Rupert Sheldrake. Se vocês não conhecem Rupert Sheldrake...
Eu estava a vê-lo agora, mandaste-me o vídeo do gajo. É de facto interessante. Mas conta.
Ele é um biólogo com muito treino científico, com muitos artigos publicados, mas com uma abertura a estudar coisas que são neste momento inaceitáveis pela ciência materialista atual. Sim. Não sei como é que saiu desta frase.
Está bem dito?
Incrível. Pronto, e a teoria dele, ele vai para além do inconsciente coletivo.
Que é como?
Ele acha que todas as espécies têm um tipo de inconsciente coletivo, que há uma memória que não é guardada dentro do indivíduo, que é um padrão de comportamento similar que atua em termos de espaço e tempo. Portanto, quanto mais uma coisa acontece no espaço e no tempo, mais provável é que aconteça no futuro. Estás a ver? É morphic resonance, é como se chama a teoria dele. Há uma ressonância entre padrões similares de comportamento no tempo.
Ok.
Portanto, as tuas memórias não estão dentro do teu cérebro. Aliás, a teoria que as memórias estão dentro do teu cérebro é uma teoria. Não há provas nenhumas que as memórias estejam dentro do teu cérebro.
Yeah.
E então, o mecanismo através do qual os padrões de comportamento se repetem é através do hábito.
Sim.
Ok, há aqui duas teorias. Uma é convencional. E diz-me qual é que tu achas que é mais provável.
Ok, vai, manda.
A teoria convencional é que há leis do universo que estavam presentes desde o início, antes do Big Bang, que são leis imutáveis, e que o Big Bang aconteceu e pronto, essas leis, e chegámos até este ponto. E a teoria dele é que as leis do universo não são leis, são hábitos. E que os hábitos evoluíram. Tal como houve uma evolução biológica, houve uma evolução cosmológica.
Claro.
Estás a ver?
São padrões que se repetem, mas cada vez que se repetem, repetem-se com uma evoluçãozinha. Sim, faz sentido.
Quanto mais vezes se repetem, mais provável é que se voltem a repetir. E funciona como tudo funciona na nossa sociedade. É da ordem e depois um bocadinho de caos, porque tu não queres destruir a ordem que já aglomeraste. Qualquer instituição não se quer modificar, porque tu arriscas-te a perder tudo.
Exato.
Então, por exemplo, a velocidade da luz é uma coisa que já aconteceu tantas vezes. Por acaso, dizem que é uma lei, mas sempre que foi medida tinha uma velocidade diferente, muito próxima, mas diferente. E então, ou tu dizes que a velocidade da luz é um princípio fundamental, uma lei que estava cá desde o início, ou tu dizes que foi uma coisa que o universo foi experimentando e depois disse, opa, isto é fixe, ok, vamos manter assim. E depois, acontece há tanto tempo que é inconsciente para o universo. E então, repete-se vezes e vezes sem conta. Então, o Sol é sempre o mesmo, as estrelas são sempre as mesmas, está tudo a acontecer por hábito. São hábitos da natureza. Uma girafa cresce como uma girafa porque está habituada a fazer assim. Não é porque há essa informação dentro dela. Tipo uma semente, se tu pensares numa semente, a semente tem o potencial todo dentro dela de fazer uma árvore, de fazer folhas, de fazer frutos que têm mais sementes, que fazem mais árvores, mais folhas, mais frutos, que preenchem uma floresta. Tipo tudo dentro de uma semente. Estás-me a dizer que está tudo lá?
Não pode ser, não é?
Pronto, e a teoria é de uma, ele acha que o cérebro é tanto um receptor como um produtor. Então tu fazes uma sintonização para uma frequência. Então uma girafa, quando cresce, sintoniza-se para a morfologia de uma girafa.
Uau!
Então,
que fixe!
Fogo!
Mas faz muito mais sentido, não é? Porque de facto assim a informação é infinita. Se és um receptor, não é?
Sim, e é quase mais fácil de explicar. se as pessoas virem a teoria convencional, também é muito estranha. Tipo, leis universais desde o início, porquê? Yeah. O Big Bang, ninguém sabe porquê, isso é o que a teoria convencional deixa de lado. É, e depois aconteceu tudo mecanicamente, sem consciência nenhuma, e depois, de repente, através da complexidade, nós temos um bocadinho de consciência, os únicos no universo.
Yeah, não pode ser.
E agora já estamos a entrar na consciência.
Tem que haver consciência em tudo, não é?
Isso é a teoria do Sheldrake.
Yeah.
É que o consciente é o reino das possibilidades. Porque tu és aquilo que és, mas também és aquilo que tu podes ser. Aquela semente é aquilo que é, mas também é aquilo que pode ser. E aquilo que tu podes ser é real ou não? Tipo, não e sim.
Exato.
Tipo, para ti é... Ok, então como ele vê o universo é assim. É uma evolução. Imagina o universo ao princípio, estava tudo ali em caos, não havia ordem nenhuma. Depois tentou ali e houve a primeira ordem e criou-se o primeiro... Pá, agora não tenho aqui a história do universo à frente para saber exatamente qual foi a primeira coisa. Mas a primeira coisa que foi criada foi, ok, isto funciona. Depois aconteceu tanto que isso foi-se repetindo. E começou a ser inconsciente um hábito, mas para ele no universo há sempre uma parte de consciência onde o universo está a experimentar coisas. Vou experimentar isto, não funciona, mas não experimenta nada muito fora, senão cai tudo para o lado. É a mesma coisa que a tua identidade. Tu tens uma identidade e não queres mudar tudo completamente ao mesmo tempo.
Yeah.
Pronto, e é isso.
Fogo Sheldrake, tenho que ouvir mais Sheldrake. Tu vinhas muito melhor preparado para este episódio do que eu.
Não, mas isto é tudo especulação, ninguém sabe nada.
Claro.
Na consciência vale tudo. O que é que tu sentes em relação ao inconsciente e ao consciente? Tu sentes que tens muitas coisas aí escondidas que não sabes, ou achas que estás bem integrado?
Sim, pá, acho que tenho muitas coisas aqui escondidas. Aliás, isto vem na sequência já daquela da experiência que eu tive com o ayahuasca, em que percebi isso mesmo. Percebi que, pá, há rios e rios de informação latente. Embora essa teoria do receptor também seja interessante, mas eu também gosto de acreditar que há informação dentro de nós, não é? À qual nós não temos acesso no nosso DNA, que conseguimos aceder apenas por breves momentos em alguns sítios, não é?
Sim, pois, mas o teu DNA está em evolução há 3.5 mil milhões de anos, portanto, tu tens essa informação toda aí dentro de ti. A questão é onde é que está essa informação. Esta teoria da memória ser padrões repetidos de ação, que tendem a acontecer porque já aconteceram tantas vezes. Pá, ele tem algumas experiências para isto. O problema é que o mundo científico não olha para elas.
Okay.
Ele fez uma experiência com ratos, ou alguém fez em Harvard, onde que ensinavam ratos a fazer truques. E depois...
Que truques?
Truques, imagina, não sei quais truques, mas truques que ratos não sabem fazer a não ser que sejam ensinados.
Okay.
Não é uma coisa normal. E depois viram que os filhos desses ratos também conseguiam fazer os truques, mas aprendiam-nos mais rápido.
Ah, entendi.
E os filhos da próxima geração ainda mais rápido aprendiam. Mas, curiosamente, no outro lado do mundo, na Austrália, pá, desculpem se os meus factos estão errados, mas a experiência na base está correta.
Sim.
Os ratos também aprenderam a fazer mais rápido, mesmo quando não eram filhos dos outros.
Ok.
Ok, portanto...
Então, qual é o que é que isso prova? Não prova nada.
Não, a teoria, segundo ele, prova a teoria dele. Que é, quando uma coisa acontece, tem mais probabilidade de acontecer outra vez.
Ah, entendi, claro, ok.
Portanto, e isto também acontece com cristais. Quando fazes um químico novo, é muito difícil de cristalizá-lo.
Ok.
Mas depois de cristalizar, começa a cristalizar mais rápido.
Ah.
E se fizeres exatamente o mesmo químico no outro lado do mundo...
No outro lado do mundo, onde nunca foi feito, sim, também cristaliza mais depressa.
Sim.
Ok.
Pá, mas não sei. Vão procurar. Isto é a teoria dele.
A teoria dele que ninguém consegue provar. Ele prova.
Diz que há experiências que poderiam prová-lo. Agora ele está a lutar contra um dogma científico incrível de materialismo. E é isso que nós temos que perceber. Nós estamos num momento histórico onde nós não sabemos em que é que estamos a errar. Se tu olhares 100 anos atrás, as pessoas pensavam outras coisas completamente diferentes. Uma Sim. coisa é o método científico, que é limpo e frio. É um método. Claro. Outra coisa é esta moda de materialismo que vem desde o século XIX, onde nós ficámos muito orgulhosos de conseguir prever coisas no mundo da matéria, e então é tudo matéria inconsciente, é tudo robôs, só nós é que somos conscientes, então a consciência é inexplicável. Outra cena. Pá, estou a falar demais.
Fala, não, fala, bolas, pá, isso está a ser incrível. Por favor, continua.
Correr uma milha em menos de 4 minutos dizia-se que era impossível. Os médicos diziam o corpo humano não aguenta fazer isso.
Yeah.
Em 1939 houve um gajo que ia correr em 4 minutos e 1 segundo. E eles disseram todos, vês, é impossível. Ninguém vai conseguir, o corpo humano não foi feito para isso.
E desde então...
E depois, 8 anos depois, houve um gajo que correu em 3 minutos e 58. O primeiro de sempre. No ano a seguir, 24 pessoas fizeram abaixo de 4 minutos.
Yeah.
Agora, porquê? Isto prova a teoria dele? Não sei. Mas, se calhar, é porque há uma barreira mental que, quando tu sabes quando alguém ultrapassa aquilo, tu consegues ultrapassar. Ou, se calhar, é prova de ressonância mórfica, como ele diz. Onde, quando uma coisa é feita, é mais fácil de ser repetida. Pelas mentes que conseguem fazer a sintonia com a cena do humano.
Yeah. Yeah, faz sentido, quer dizer, em teoria faz sentido, não é? Essa específica da corrida, acho que o ser humano tem essa cena de saber que já foi feita, não é? Quando um gajo sabe que já foi feita é porque sabe que é possível.
Pois.
Mas é sempre, essa frase está escrita na parede do meu CrossFit, it's always impossible until it's done.
Yeah. E então, como é que este gajo fez? Porque eles entrevistaram o primeiro gajo que fez isto. Porque este é que é aquela parte da consciência que muda tudo. Tu tens o inconsciente e aquilo que não, que é sempre a mesma coisa. E depois tens um gajo ou uma cena que muda tudo. E o que é que ele fez? E isto é uma técnica que em 1939 não era muito conhecida. Ele diz que fez visualização como se já tivesse acontecido.
Exato. Pensou no impossível e acreditou que já fosse possível. Visualização.
Exato. Fingiu que já tinha acontecido. E isso é uma das coisas que esta teoria do Rupert Sheldrake, que é uma teoria de memória sobre padrões repetidos de atividade, não explica. Não explica como é que a primeira coisa nova acontece.
Uhum.
Tipo, isso é que é inexplicável para ele. E mesmo na evolução, tal como se entende...
Tem a ver com aquela coisa que tu estavas a dizer há bocado, que é tipo, é a repetição, mas depois um bocadinho de caos, um bocadinho de incerteza, um bocadinho de não saber o que é que vai acontecer, não é?
Sim. A teoria da evolução genética é essa, onde tu tens os teus genes e depois há mutações aleatórias, supostamente, nos genes. A maior parte delas são más, mas depois há uma que traz uma competitive advantage para aquele animal.
Pois.
Uma vantagem competitiva. E essa fica.
Ok, parece que ele filtra. Ia dizer que isso também é a cena do nosso sistema límbico, como tu estavas a dizer no início do episódio, fazendo uma ponte para o início deste episódio, que é sempre preciso um bocadinho do quente para balancear o frio, não é? Porque só quando nós nos soltamos e deixamos que o nosso sistema límbico tome conta das coisas é que a gente descobre coisas novas sobre nós próprios e coisas que o nosso cérebro não nos permitiria fazer, não é?
Sim, tu tens de estar sempre disponível a arriscar alguma coisa. Isso é o que se faz na psicoterapia. Tu tens que desconstruir um bocadinho para voltar a construir. Porque as pessoas estão tão apegadas à sua personalidade, à sua identidade, aos seus padrões de comportamento, que é arriscado estar a desfazer-se disso tudo. As instituições são a mesma coisa. Tipo, as escolas funcionam da mesma maneira há centenas de anos. Só que as pessoas têm medo de mudar, porque senão de que nada destróis tudo. Se vais dizer que as escolas não interessam para nada, porque as escolas, quer dizer, estão um bocado antiquadas, não achas? Estão a ensinar coisas que
totalmente
não é
antiquadas. Ainda se ensina o teorema de Pitágoras, não é?
Isso é o teu.
É a minha referência.
O que é que tu achas que deviam ensinar nas escolas?
Acho que deviam ensinar mais independência, ou seja, deviam ensinar-te a tu conseguires encontrar as respostas por ti próprio, porque hoje em dia todas as crianças têm acesso à internet, toda a gente tem um telefone, toda a gente tem as respostas todas do mundo, não é? Portanto, coisas como a matemática e a geometria e essas coisas, para conceitos básicos são interessantes, mas depois chega ali uma altura em que fica obsoleto porque tu tens que porque tu podes ter essas respostas muito mais rápido do que se fizeres os cálculos mentalmente.
Sim, ou são desnecessárias,
desculpa, é só para não me esquecer dessa, que é a gestão do teu dinheiro e de como
e das
novas maneiras de fazer dinheiro e de como gerires o teu próprio dinheiro e de como seres independente financeiramente.
Yeah.
Tipo, porque aquela noção de que tu precisas de um trabalho é antiquada. Há milhares de maneiras de fazer dinheiro e então se calhar a escola podia-te dar esse potencial, não é? De mostrar-te as possibilidades, de que maneira é que podes fazê-lo.
Sim. Controle emocional, negociação, mindfulness.
Pá, mindfulness, tu... criatividade, palestras sobre criatividade e o quão é importante fomentar a criatividade. Mindfulness, claro que sim. Meditação, agricultura.
Exato, yeah. Ninguém sabe nada. Estamos completamente perdidos se acontecer alguma coisa à nossa tecnologia.
Isto é o que se deveria estar a ensinar nas escolas. Como plantar, o que é que são sementes, porque é que uma terra faz crescer as plantas e a outra não,
pois.
O que é que, não é? Que alimentos é que nos fazem bem, nutrição.
Não, o que te ensinam é a formatarem para ires trabalhar numa fábrica, como se fosse século XIX.
Sim, exatamente, o que te ensinam é que tens que ir tirar um curso de direito para ser advogado um dia. Isto está... antiquado, é claro que nós precisamos
nem
de advogado.
Isso, até isso já é mais novo, tipo, o formato todo da escola está feito para pôr pessoas em fábricas.
Sim, é porque era igual. Como a cena da escola vem das fábricas, vem de tipo, era como eles ensinavam nas fábricas. Exato, sim.
Campainhas.
Yeah.
A campainha é a cena de fábrica, tipo, tarrim, acabou o almoço, tudo para a linha de montagem.
Yeah, exatamente. Yeah. Era isso que eu faria.
Um ponto político.
Ponto político. Para mudar um bocadinho a mentalidade das coisas.
Sabes o que é que nós nunca falámos aqui no podcast?
O quê?
De dinheiro. O que é que achas que isso diz sobre nós?
pode dizer várias coisas. Uma delas é que não nos preocupamos com isso. outra delas é que... é que se calhar ainda não dominamos tanta matéria para poder falar sobre ele.
Sim, mas podíamos ler este livro, por exemplo.
Oh, aí vai à prateleira buscar. Ah, não, esse livro. Ah, espera aí.
Tens aí à mão também.
É pena não estarem a ver.
Rich Dad, Poor Dad. Um clássico.
Ah, é bolas, não era este. Bem, mas tenho aqui atrás também. Rich Dad, Poor Dad. Aliás, eu comprei-o à tua pala, foste tu que me falaste deste livro uma vez e eu... Onde é que ele está? Está ali.
Tem a ver com autocontrole também, mas mais especificamente a ver com o dinheiro. E é uma coisa que muitos...
Aqui está ele.
Muitas pessoas do desenvolvimento pessoal fazem.
O Rich Dad Poor Dad pode ser o livro do próximo episódio. Até para sairmos um bocadinho do mundo esotérico e voltarmos um bocadinho para...
Mas agora que estamos aqui, vamos mergulhar bem fundo no esotérico. Preparem-se.
Yeah. Vamos a isso.
Este episódio é dedicado a uma amiga minha que acha que eu sou... porque eu venho de um treino científico. Todo o meu curso é treinar-me para pensar cientificamente. Então, para mim, às vezes é difícil mergulhar nestes assuntos. Mas eu acho que estou muito aberto a todas as teorias. Especialmente as que não são prováveis ou operacionalizáveis em estudos. E a consciência é onde vale tudo, podes dizer tudo. E então o que é a consciência? Porquê é que se chama o problema difícil? Porque é isso em que se chama. It's the hard problem. É conseguir explicar porque é que há uma experiência subjetiva para tudo o que está a acontecer. Porque que é, porque que parece algo, porque que sentes algo a ser tu?
Essa aí eu vou-te deixar elaborar um bocadinho sobre esse tema.
Mas o que é que tu sentes? O que é que achas que é a consciência, por exemplo?
Consciência, para mim, está fortemente ligado com nós não sermos só nós próprios, com nós sermos parte de algo maior e de estarmos ligados entre nós todos.
Uh-huh.
E ao nosso ambiente, à terra.
Ok.
É algo que nos relembra constantemente de que temos a capacidade de ir para além de nós e de nos observarmos. Portanto, se nos conseguirmos observar,
uhum,
também é como se conseguíssemos sair de nós e, portanto, ir para além de nós.
Uhum.
Portanto, quando te falas em consciência, isso é o que eu sinto. É o que eu sinto, é isso.
Mas como é que tu sabes que, por exemplo, como é que tu sabes, o que é que tu identificas como sendo a tua consciência? Porque, por exemplo, que tu sabes que eu tenho consciência, como é que sabes que eu tenho consciência?
Eu não sei, eu não consigo dizer que tu tens consciência, porque do meu ponto de vista,
sim,
tu és apenas um ser falante que diz coisas, mas eu consigo entender... Eu consigo deduzir pelas coisas que tu dizes e pelos teus comportamentos,
sim, parece,
que se calhar há algo em ti com que eu me identifique e que consigo entender que é similar a mim e que se comporta da mesma maneira por causa das mesmas razões.
Sim.
Nesse sentido, identifica a tua consciência por parecenças com as minhas, porque tens características na maneira como te comportas que sou eu. Ou então és um robô perfeito que me está a fazer acreditar que és um ser humano e estás
a
enganar.
Pois, mas é isso que tu... Que não, a única coisa que tu consegues saber é que tu tens consciência.
Pois, exatamente.
Pronto, mas voltando aqui atrás, porque é que isto é um problema difícil para integrar no conhecimento atual? Porque a teoria atual é que o universo é uma máquina cega,
sim,
inconsciente, que está a fazer tudo por acaso. Tipo, há coisas que funcionam, mas é tudo aleatório. E depois, como é que tu explicas que vindo de matéria inconsciente surge a consciência? Portanto, é muito difícil de explicar e é por isso que isto é o problema difícil.
Sim.
Porque não se integra com a teoria atual da matéria ser morta.
Uhum.
Ok. Agora, como é que tu sais daqui? Uma das formas de sair daqui... E depois há outras teorias convencionais da consciência que são, por exemplo, a mais básica de todas é que a consciência é um epifenómeno, que é...
Um epifenómeno quer dizer o quê?
Quer dizer uma coisa que não contribui para o funcionamento daquela coisa. Portanto, imagina um relógio que apita quando chega ao minuto 10 quando chega às 12 ou qualquer coisa. Tipo, o apitar é como se fosse a consciência. Não está a contribuir nada para o funcionamento do relógio. É um... Isto não é o melhor exemplo. Porque supostamente seria uma coisa que é por causa do funcionamento que é assim. O sangue, por exemplo. O sangue é vermelho. Não é por nenhuma razão do funcionamento do sangue, mas é porque o sangue tem certos químicos que o faz vermelho. Portanto, o vermelho seria a consciência. É um resultado, mas não faz parte da função.
Ok.
Outra teoria, que esta eu gosto, é que é um sistema de feedback, onde tu estás a... coisas estão a acontecer, por exemplo, já falámos disto, quando eu estou a dizer esta frase, eu não sei se vou chegar até ao fim da frase sem fazer um erro. É uma surpresa para mim, cada vez que eu falo e faço erros ou não faço.
Yeah.
Estás a ver? Mas quando me chega à consciência, quando eu me ouço, há um feedback onde eu posso dizer, não, isto não foi bom, e voltar para trás, estás a ver? É tipo, é uma última análise daquilo que está a acontecer.
Ok.
Pronto, isso é a teoria do feedback. Depois há teorias de meta, onde a consciência é tipo um meta-pensamento. Tipo, um meta-estudo é um estudo que analisa vários estudos. E então a consciência está ali em cima a analisar tudo. Mas isto aqui não te tira do problema de explicar como é que de um universo morto inconsciente surge a consciência. Portanto, só há duas hipóteses aqui. Ou o universo é uma máquina cega ou é um organismo vivo. E então a consciência, ou a consciência emerge de matéria inconsciente, emerge da complexidade da matéria, ou é uma propriedade fundamental do universo. E está em todo lado.
Eu gosto mais dessa.
Sim, eu sei, eu sei. E até faz mais sentido se tu te conseguiste despegar deste materialismo que nós estamos a viver aqui.
Yeah.
Tipo, porquê que nós somos um organismo e a Terra é um organismo, mas depois o resto não é? Porquê? Tipo, é tudo um organismo, está Olá. Tudo vivo.
Só pode, não é?
E aqui vamos chegar à teoria mais... Isto é a cena do Alan Watts.
Sim.
É o não-dualismo, que é dizer que é tudo consciência.
Yeah.
Ok. Quando tu pensas... É tudo consciência. Portanto, a tua tendência é identificar-te com os conteúdos da consciência e não com a consciência em si. Estás a ver?
Uhum.
Tu julgas que és os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas percepções, as tuas sensações, todo o mundo que está à tua volta. Tu julgas que és isso.
Uhum.
Mas se tu prestares atenção e tirares isso tudo, tu és aquele objeto que está aware. Não há uma boa palavra para aware em português. Ciente.
Ciente, exatamente.
E esse objeto que está ciente é sempre o mesmo e é igual ao meu.
Yeah.
Estás a perceber?
Sim.
Os conteúdos da tua consciência são diferentes dos meus, mas o objeto de consciência pura que observa tudo o que aparece, porque tudo o que te aparece, isto é o que tu descobres quando vais meditar.
É, mas era isso que eu queria dizer quando tu me perguntaste no início, que eu identifico isso em ti, tipo, em ti e nas outras pessoas com quem sinto, não é? Que sinto, sim, que têm essa noção, não é?
Sim, sim. Diz-me o que é que te acontece quando meditas, mesmo profundamente, o que é que tu sentes a acontecer? Tu sentes que ainda és um sujeito a meditar, ou consegues chegar àquele ponto onde estás mesmo a ser só aquele objeto de awareness, de ciente, de estar ciente, aquele objeto de consciência que está a receber tudo, pensamentos que vêm e vão,
sim, sim, sim,
sons que aparecem e desaparecem,
sim, sim, consegues, sim, que observa a respiração de um ponto tão de um ponto super distante e consegue vê-la acontecer.
Sim.
Consigo.
Pronto,
sim,
a teoria da não dualidade é essa, é que é tudo consciência e que esta consciência é universal, que está em todo lado e que existe. É como se a consciência se brincasse a não ser a consciência universal através das limitações do organismo que está a encarnar.
Yeah.
E então isto é a cena do Alan Watts, é tipo, é Deus a brincar a fingir que não é Deus, com limitações. E pronto, e uma das pessoas que fala melhor sobre isto agora é um que se chama Rupert Spira.
Ok.
Ele dá um exemplo do ator. Viste esse exemplo ou não?
Não, fala-me disso.
Que é a consciência. Dá-me um ator. Um ator e um papel que ele desempenhou. Qual
que é? Johnny Depp no Eduardo Mãos de Tesoura.
Este episódio vai ser premiado com barulhos de barba. Não sei se já repararam.
Ah, desculpa. Sabes o que é que está a acontecer? Estou-me a tornar num gajo da barba também. Estou a começar a ganhar os tiques do gajo da barba.
Sim, a barba é um ótimo tique. Tens lá sempre, podes brincar com ela.
Embora em tempos de Covid não seja recomendado brincares com a barba, porque trazes os teus micróbios para
lá. Eu fico um bocado ridículo agora de máscara, por exemplo.
Ah, pois, a máscara não condiz com
tenho a barba
máscara,
a
máscara não condiz com nada, a máscara. Foda-se, nunca mais acaba esta merda do Covid. Desculpem, pequeno desabafo. Qual é a teoria do ator?
Ok, deste-me qual? Johnny Depp a desempenhar que papel?
Johnny Depp em Eduardo Mãos de Tesoura. Só para não ser sempre o Jack Sparrow.
Ok. Eduardo Mãos de Tesoura. O Eduardo Mãos de Tesoura. Ok, o Johnny Depp é a consciência universal, que está ciente de tudo. Mas quando o Johnny Depp está a fingir que é o Eduardo Mãos de Tesoura, se tiver a fingir mesmo bem, ele esquece que é o Johnny Depp. Isto é uma analogia, não é uma metáfora, portanto não é exatamente correto.
Sim.
Esquece que é o Johnny Depp e os problemas todos do Eduardo Mãos de Tesoura parecem-lhe reais. Tudo o que está a acontecer naquele filme é a realidade daquele personagem.
Exato.
Portanto, tu és um personagem da consciência universal. Exato. Que está a fingir que é cada um destes papéis. E depois, quando o papel acaba, o Johnny Depp vai-se embora e percebe outra vez que é a consciência geral. E aprendeu algumas coisas com aquele papel. E depois imagina que isto é o teatro e ele no dia seguinte vai outra vez jogar o mesmo papel do Eduardo Mãos de Tesoura, perde-se outra vez no papel e julga que é o Eduardo Mãos de Tesoura.
Então nós somos o Eduardo Mãos de Tesoura?
Não. Nós somos o Johnny Depp a fingir tão bem que somos o Eduardo Mãos de Tesoura
que nos esquecemos
que somos o Johnny Depp.
Claro. Claro. Uau. Pois isso é uma maneira... Yeah, isso explica a cena.
Mas, então, como o Alan Watts diz, o Johnny Depp sabe sempre que é o Johnny Depp. No fundo da cabeça, ele sabe... Ok, eu estou aqui a fingir, mas eu
tal
sei como, que
tal
sou
como
tu.
Nós devemos saber que somos a consciência.
Sim. E sabemos, e é o que acontece.
Mas esquecemos-nos, e nem toda a gente sabe. E há muitas pessoas que vivem toda a vida sem essa consciência, sem saber isso, não é?
Pois, e é aí que entram os psicadélicos, ou que entra a meditação. O que é que o Buda e Jesus e os monges fazem? Vão para a solidão, longe da sociedade, longe da conversa constante, e sem retiram todos os conteúdos da consciência, estás a ver? Retiram os pensamentos, as emoções, retiram as palavras, retiram as imagens, fecham os olhos e depois o que é que são? Encontram a consciência pura dentro deles, que é só aquilo que observa, que está lá.
Exato.
Pronto, e isto é um processo... Não, eles não encontram, não é uma coisa que está fora. Eles, eles vão-se desfazendo de coisas ao ponto que só há isso.
Yeah,
outra coisa.
Agora
que
estava estava-te a ouvir falar e estava-me a dar vontade de, pá, imagina, pedir à minha família para ficar com a minha filha e ir uma semana inteira sozinho, sem telefone, sem nenhum tipo de aparelho eletrónico, para uma cabana no meio da floresta.
Sim.
Onde só houvesse tipo lenha para queimar fogueira, não é? Eletricidade, se calhar, para
se calhar, exatamente.
Não é? Tipo, ficar uma semana inteira completamente isolado, sozinho.
Sim. Yeah.
Sem não levar coisas para escrever, não levar, tipo, ir só.
Uhum.
Não sei.
Sim, e aí ia estar livre de jogar o jogo.
Tipo, sim,
porque
sim,
o jogo há tanta coisa a acontecer que nós perdemos-nos nele e achamos que é real.
Pois é.
E
hoje em dia cada vez mais nós estamos completamente dentro, nós estamos dentro de dentro de, já há jogos dentro dos jogos, já temos as redes sociais que já são outro avatar ainda que nós temos para além deste principal, não é?
Yeah, é tipo um Inception.
É um Inception, exatamente. É um Inception.
De personagens, sim.
Porque tu nas redes sociais já és outro personagem.
Pá, e mesmo a palavra pessoa quer dizer personagem.
Pois é.
Pessoa vem de persona, que é máscara.
Yeah.
Então uma pessoa é um personagem.
E a puta, agora estás-me a fazer lembrar uma cena que eu vou partilhar aqui, exclusivo, Maus Hábitos. Pá, não vou dizer nomes, nem vou dizer sítios, mas uma vez estive numa cena, pá, que era tipo uma espécie de retiro. Uhum. E às tantas havia lá nesse retiro, uma das partes da cena era uma cena de dança, em que as pessoas tinham que só estar presente e conseguir olhar, tipo, em frente e para a pessoa que estava à sua frente, mas ser, estar tão ciente de si que não julgavas, que não reagias, uhum. Quase não reagias, só transparecias. Pá, e eu cruzei mais tantas com um gajo. Pá, eu olhei na cara do gajo e era isso. O gajo não era nada. O gajo naquele momento estava-se a mexer, estava-se a deixar ir, mas foi assustador porque tu vias que o gajo estava vazio. porque esvaziou-se tanto, tirou tantas coisas, que já não era nada, já não era uma pessoa. Tipo, estava-se tão a cagar para os movimentos que fazia, para as expressões, não sei o que, as tantas... Olhei nos olhos do gajo. Tipo, e tive medo, porque aquilo era tipo mesmo uma cena... Pá,
sim, mas é assustador, porque isso são os dois medos deste personagem, do Eduardo Mãos de Tesoura. Ele não quer morrer, não quer acabar, não quer deixar de ter a experiência através dele. E sente-se eternamente insatisfeito. Porque tu estás constantemente... A tendência das pessoas é procurarem algo na vida para se satisfazerem. E tentar procurar. Mas é um jogo que não podes ganhar. Porque não vais encontrar satisfação nenhuma em... A não ser no jogo itself. Tipo, o fim... Não vais ganhar nada com o fim. Estás a ver?
Pois é,
então, a forma de... O Eduardo Mãos de Tesoura encontrar paz é perceber que é o de Johnny Depp. E outra metáfora que ainda explica isto melhor é a do sonho. Porque o Johnny Depp não é perfeita a metáfora, porque um ator sabe sempre quem é. Ele nunca se perde completamente no papel ao ponto de não saber quem é.
Sim. Como é que é o sonho?
A do sonho é... Tu estás a sonhar e o personagem do sonho é o Eduardo Mãos de Tesoura. E para esse personagem do sonho está-lhe tudo a acontecer a ele. Mas a consciência universal, que é a tua cabeça, onde isto está tudo a acontecer, é o Johnny Depp. Estás a ver? Então o personagem do sonho está a viver o sonho, mas esquece que é a tua cabeça. Esquece que és tu.
Exato.
E depois está a viver aquilo tudo como se fosse real. Portanto, esta teoria é que a consciência é... indivisível, universal e que se manifesta através do filtro da mente com as limitações do organismo ao qual se está a apoderar. E é um jogo que a consciência faz, onde brinca, agora vou ser um coelho. Tipo, e agora tenho as limitações de um coelho.
Sim, sim, sim. Tu estás a tirar isso de onde? Tens que mandar esses teus apontamentos.
Rupert Spira.
Yeah.
Houve o podcast dele, para já a voz é espetacular e depois ele explica de uma maneira que tu percebes a não dualidade muito bem. Uma coisa que ele diz é: sleep is not the absence of awareness, it's the awareness of absence. Portanto, quando estás a dormir, não é uma falta de consciência, é a consciência da falta. Portanto, quando adormeces, primeiro sonhas. E isso é, tiras tudo, não tens sons, não tens nada do ambiente, fechaste os olhos, já tiraste essa parte toda de estímulos, depois sonhas e ainda tens isso, e depois quando isso vai embora e estás em deep sleep, não tens nada, só tens a consciência. Portanto, a dormir é a ausência, não é a ausência de consciência, é a consciência da ausência.
Sim, isso faz muito sentido.
Por isso é que tu estás lá, tu não morres. Tipo, a consciência está lá quando estás a dormir.
Só que estás no nada, não é? É um vazio.
Exato. Estás a ver como nós temos medo desse vazio. Quando dizes vazio, eu te digo, pois, isso é uma merda, eu não quero morrer.
Mas vais morrer, vamos morrer todos.
Pois.
Falaste no sono, a gente devia fazer um episódio também sobre sono. Já temos dois tópicos para os próximos episódios. Um deles é o dinheiro e outro é o sono. Porque eu ando obcecado com o sono. E falaste há bocado no deep sleep. Sabes que uma pessoa deve ter em média uma hora e meia de deep sleep por dia. E eu nunca consigo chegar a uma hora de deep sleep. Tenho um relógio que mede os ciclos do sono. E normalmente durmo 8 horas, mas tipo só 20, 30 minutos de deep sleep e o resto é REM.
Pois, tu tens de ter mais deep sleep.
E tenho sonhos, puto. Pá, sonhos macabros. Ontem sonhei que estava num daqueles jogos em que tinhas que matar pessoas. Eu vi-me com um machado a matar uma pessoa. Super vívido. Não sei se devia partilhar, se calhar, isto aqui ou não.
Tens que ir
a um psicólogo.
Um psicanalista. Fazer psicanálise, pá, isso é profundo. Machados, isso é o pior.
Ah, é? Machados
não,
é mau?
Não sei, estou a brincar.
Machado? Ei, estás fedido. Mas pronto, fica a sugestão de um próximo tópico. Olha, mano, como é que é? Uma hora e tal, ficamos por aqui?
Estamos numa hora e tal já. Pois, isto aqui
uma hora e dez.
É que nem chegámos ao fim desta teoria, porque esta teoria ainda é mais insana do que eu expliquei. Porque também
Qual?
Diz que tudo o que tu vês é um objeto da consciência. Tipo, que não existia se não houvesse um receptor como a consciência para apreender aquilo. Estás a ver? É como aquela história da árvore no... Se cai uma árvore e não está lá ninguém, faz um som ou não? O que é que tu dirias?
Sim.
Pois. Mas faz mesmo?
Se ninguém está lá para ver, ninguém sabe, não é? Essa é a cena que está
não,
a dizer.
Não. O problema é que se não está lá um ouvido para interpretar aquelas ondas como som, então não faz um som.
Ah, tipo, faz outra coisa.
Estás a ver?
Pode não fazer nada.
Não, quer dizer... Se não houvesse atmosfera para fazer ondas, nem sequer ondas fazia. Portanto, as coisas acontecem em relação a outra coisa.
Sim.
Estás a ver? A luz existe quando se reflete em algo. Então a luz existe? Sim, mas se não tiver algo para refletir, não. A árvore faz um som, tipo o apito de um cão faz um som.
Aí, sabes onde é que tu vais chegar com essas perguntas? Vais chegar à cena de será que a vida, será que nós estamos mesmo vivos se não houver outra pessoa com quem partilhar a cena, não é? É
Sim,
isso?
Sim, olha pá, eu gosto sempre, tu trazes sempre tudo para o prático.
Pá, sim, e essa é a minha função neste podcast.
Eu concordo, claro. E isso foi aquilo que o gajo que foi viver para o nada disse, a última frase que ele escreveu no seu livro.
Exatamente, o Into the Wild, o gajo diz, life is not worth living if it's not shared. Não, é? não era assim a frase, mas...
Claro, e se tu fores fazer um show da tua música sem ninguém a ver, aconteceu um show, ou és um louco?
Mas, mas aí calma, porque aí vai a outra pergunta. E eu já tive grandes amigos meus, autores e músicos, com esta batalha que se tornou numa batalha de guerras via redes sociais e não sei o que é: uma canção serve algum propósito se ninguém a ouvir?
Pois, mas aí é mais complicado, pois, porque tu serve para ti, não é? Porque estás a criar alguma coisa.
Yeah. Era aí, exatamente. É aí que se chega, não é? E depois também podes ir por aí nesta história da luz existe se for refletida.
Uhum.
Porque para a luz, não é?
Para a luz existe, sim.
Não é?
Para a árvore ela caiu. Pá, mas mesmo assim, se não houvesse... Epá, é que eu não consigo explicar isto bem, mas tem que haver alguma relação. Tipo, se não houvesse escuro, não havia luz. Portanto, a luz, no mínimo, precisa de não luz para ser luz.
Uhum.
Estás a ver? Tu no mínimo precisas de silêncio para fazer uma música. Se fosse tudo música, não havia música. Então tem que sempre haver uma relação, tem que sempre haver o outro lado. E então, isso das relações é verdade. Se não há outra pessoa, tipo, este podcast, se tu não tivesses cá...
Não, fazia aí todo não. O sentido, porque estás simplesmente a... Aliás... O que acontece é que nós somos receptores de nós próprios, portanto, para haver uma luz e haver não luz, não podia haver sequer luz para não haver luz. Eu acho que é assim.
Sim, eu sei, eu não sei nada, exato. Estamos só aqui a pensar. Mas pronto, o que é que achaste deste podcast? Este foi duro, não? Foi como se tivesse corrido uma maratona, milha e menos 4 minutos.
Este, para mim, eu adorei, porque este é o tipo de podcast em que eu aprendo imenso e eu também eu gosto de fazer isto contigo por causa disto, porque isto é para mim, um expandir de mente gigante, e eu adoro pensar nestas coisas.
Para os que gostam de cenas mais esotéricas, Catarina, tu sabes quem és. Não me digas que nós não fomos fundo hoje.
É pá, não é fogo. Eu ainda estou a tentar voltar neste momento.
Qual é que é o apanhado que podemos fazer disto da consciência universal? Pá, vocês já são tudo. Vocês já são. Diz.
Eu ia só dizer que o que eu retive e o que eu achei fixe deste episódio aprender foi sobre o inconsciente coletivo, esta questão do nosso cérebro ser da teoria do receptor, uhum. em que nós evoluímos não por causa de informação que está dentro de nós, mas por coisas que o nosso cérebro recebe, não é? Por hábitos,
pela repetição dos hábitos. Reconhecemos padrões.
Reconhecemos padrões. Achei interessante a teoria do Sheldrick de cada vez que uma coisa acontece, depois acontece com muito mais rapidez, mesmo se for do outro lado do mundo.
Uhum.
E gostei de saber que se eu visualizar uma coisa, isto, o que eu retive é completamente aleatório, mas
não é nada, estás a ir em ordem, estás a ir por ordem.
Que se eu conseguir visualizar uma coisa, consigo fazê-la, não é? Mesmo que ela tenha, nunca tenha sido feita, que tenha sido impossível, basta acreditar que ela pode ser feita.
Sim, sim, sim.
Pá, eu acho que se pudermos reter alguma coisa deste episódio, que seja uma mensagem positiva como essa, em que conseguimos fazer tudo aquilo que visualizarmos. E eu acredito muito no poder da visualização. Não fosse o meu novo disco chamar-se Lei da Atração, vai sair novo single para a semana, aquele tal single que eu tinha prometido.
Sabes o que é que temos que fazer? Podemos fazer um episódio sobre uma das tuas músicas, como se fosse uma análise psicológica e filosófica ao que tu queres dizer, porque se tirarmos a teoria dos arquétipos, tu não sabes exatamente o que queres dizer. Tipo, um artista só sabe até um certo ponto o que quer dizer, porque o que está a dizer é uma coisa muito mais antiga e incomunicável do que ele.
E mais, sim, sem dúvida. Isso é super interessante. E digo-te mais, tipo, que até um amigo meu que escreve, o Jonatas Pires, escreveu uma canção sobre como todas as canções já foram escritas e como se vão voltar a escrever por outras palavras.
Isso da música é perfeito para a cena do arquétipo, não é? Tu não sentes que estás a ir buscar a algum lado que já está lá?
Completamente. Tipo, completamente.
Está a acontecer.
Sim, sim, sim. Sem dúvida, e eu estou a ler um livro muito interessante, comecei a ler há dois dias, chamado The Artist's Way. Não sei se já ouviste falar deste livro.
Não.
É um livro brutal, que basicamente é um livro sobre potenciar a criatividade e potenciar a produção de... encontrar em ti o artista que há em ti e desbloqueares basicamente o artista que está dentro de ti através de alguns exercícios e teorias. Mas eu ainda não li o livro todo, portanto quero lê-lo primeiro antes de falar sobre ele, mas sem dúvida que vai ser um tema que eu vou trazer aqui para o podcast também.
Sim, sim. Eu gosto deste ping-pong, de fazermos algo muito prático e depois passarmos para uma coisa um bocadinho mais filosófica.
Tem que ser. Sim.
E tentaste extrair alguma coisa de todo lado. O que é que tu tiraste da consciência universal? Porque tiraste coisas muito boas aí, implementáveis do inconsciente coletivo, da consciência universal, daquele sentido de se tu tirares tudo, somos todos iguais.
Sim, adorei também isso.
Porque como é que isso se pode utilizar na nossa vida?
Olha, eu acho que se pode utilizar, vou resumir tudo a uma palavra: empatia. Empatia.
Amor, sim.
Amor, sim. Eu estava a evitar.
Love, porque amor em português é diferente de love, acho eu.
Sim. Love mas é por aí, porque se tu conseguires ter empatia e entender que a pessoa, que as outras pessoas, que os animais, que as outras... eu falar de animais é um bocado hipócrita no sentido em que, pronto, eu sou carnívoro e se calhar tenho alguns comportamentos que vão de encontro ao que eu vou dizer a seguir, mas acho que se nós formos empáticos uns com os outros e entendermos que somos todos iguais, vamos conseguir ser muito mais bondosos, mais pacientes, mais humanos. É uma palavra má, mas acho que vamos portar-nos melhor e vamos ser melhores e vamos nos sentir melhor e vamos conseguir ser melhores e fazer do lugar onde vivemos um sítio melhor. Fiquei muito sensibilizado ontem quando vi o... Não sei se viste também o direto do Bruno Nogueira com o Gustavo Carona, o médico que falou agora do vírus e de como os hospitais estão a ficar uma loucura e não sei o quê. E senti-me muito mal porque durante os últimos meses estava um bocado a agir com pouca... de dar pouca importância ao vírus, e só ontem é que me bateu um bocadinho a responsabilidade que é e o peso que têm as minhas ações para com o mundo todo. Uhum. E nós resolvermos as nossas merdas e portarmos de certa maneira vai afetar tudo à nossa volta e, portanto, consciência, acho que isso também se traduz na consciência, não é? Uhum. Não sei, agora estou a ir para um tópico um pouco
não,
mais sério.
Não, mas foi bom, foi lindo. Ok.
Pronto, tá, e se calhar, não sei, queres acrescentar alguma coisa?
Não, está bom, está ótimo.
Tá bom. Ficamos por aqui então hoje. Que este episódio nos sirva para pensar um bocadinho. A mim serviu, sem dúvida. E obrigado a todos por terem ouvido. Este foi um episódio longo, longuinho. 1h20.
Estamos...
Dá para ver aí no Skype, olha aí no canto da
Ah, graça. Sim.
Espero que tenham sobrevivido até ao fim do programa. Se o fizeram, não se esqueçam de deixar reviews no iTunes para potenciar a partilha do nosso podcast. Partilhem com os vossos amigos e não nos vamos alongar mais nas despedidas. Estamos aqui para a semana outra vez com o top. Falamos de dinheiro para a semana? Avançamos.
Deixa manterem aberto, se calhar vamos manter
a Queres
escolha...
fazer um poll position?
Sim, fazer um poll. Vamos manter os ouvintes sempre envolvidos na escolha dos episódios.
Sem dúvida. Obrigado a todos, pá. Um abraço. Até para a semana.